Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o pedagogo Roberto da Silva. Ele é professor do Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação da Faculdade de Educação da USP e está nos falando sobre o projeto político pedagógico da educação em prisões. Roberto da Silva é também livre docente da Faculdade de Educação com a tese O Direito à Educação sob a Perspectiva da Pedagogia Social. Ele é autor dos livros Didática no Cárcere, Entender a Natureza para Entender o Ser Humano e Seu Mundo, pela editora Geostre, O que as Empresas Podem Fazer pela Reabilitação do Preso, pelo Instituto Ethos de Empresa e Responsabilidade Social, o outro livro, Os Filhos do Governo, A Formação da Identidade Criminosa em Crianças Órfãs e Abandonadas, pela editora Ática, e O Olhar da USP sobre o Ato Infracional, As Medidas Socioeducativas e Sua Prática, pela editora Expressão e Arte. Pois é, Roberto, no bloco anterior eu perguntei para você a respeito de um sistema em que se constrói uma sociedade, projetos governamentais, se construir cada vez mais presídios, né, lugares para encarcerar pessoas, se isso não é uma forma de aumentar a violência.
Sim, porque a resposta punitiva às disfunções da sociedade ela visa em determinados grupos sociais e eu acho que funciona aquela lógica de que quando o Estado tenta exercer o controle social por meio do uso imoderado da força, a resposta não é a diminuição da violência, é o aumento dela, né? Eu acho que depois a própria lógica econômica aí, do ponto de vista entre construir prisões e construir moradias, construir hospitais, construir escolas, do ponto de vista do retorno econômico que isso dá à sociedade, o que parece ser mais vantajoso? Parece que esse tipo de conta não se faz, né? Depois, se pensar, se mantivermos essa ideia de que a força do Estado, do seu sistema de justiça, seu sistema punitivo, é para punir o atentado contra a propriedade privada, isso não tem limite, né? Em termos de número de prisões que precisam ser construídas para conter a voracidade desse 90% da população mundial que vive em torno de 10% da riqueza, né? Isso não tem limites. Então, nós teríamos que mudar, para mudar a lógica do encarceramento, precisaria mudar a lógica de interpretação do que é crime, do que é a pena e qual é a finalidade de uma prisão. Hoje a prisão serve para a manutenção desse estado de apartheid social, para punir uma população mais pobre que, sem os meios de subsistência, vai atacar a propriedade de quem tem.
E o judiciário, muitas vezes, né, na figura do juiz, se mostra muito insensível, né, às questões. Tem uma pesquisa do Sérgio Adorno que diz que juízes muitas vezes julgam e dão penas mais pesadas para indivíduos negros e mais pobres, né? Sim. Então, é outra coisa que talvez os cursos de direito precisariam repensar, né?
Sem dúvida.
E você está criando uma metodologia, né, pedagógica na contemporaneidade. A Faculdade de Educação está preparada para isso, aqui da USP?
Olha, para esta questão do encarceramento de adolescentes, jovens e adultos aqui, eu achei que no conjunto das unidades da USP sediadas no campus do Butantã aqui, a unidade que tem mais pertinência para oferecer uma resposta institucional em nome da universidade a esse problema, hoje é a Faculdade de Educação. Claro que a faculdade de medicina, a faculdade de saúde pública, se enfrentasse o problema da saúde desses 10 mil presos aqui, poderia dar uma resposta parcial. Se no âmbito da administração se enfrentasse, mas não enfrenta, a gente sabe. Né? Então, o problema mais generalizado aqui tem nos parecido que é potencializar o alcance que a educação pode ter junto a essa população. Então, aí o papel protagonista que tem a Faculdade de Educação, de nome da Universidade de São Paulo, desenvolver uma resposta institucional que seja capaz de refletir no âmbito das políticas públicas para o sistema penitenciário, que é como enfrentar o problema da escolarização de presos no sistema penitenciário brasileiro.
Os alunos da Faculdade de Educação têm se interessado por essa nova construção que você propõe?
Olha, os alunos, tanto da pedagogia quanto das demais licenciaturas que frequentam a Faculdade de Educação, eles têm ficado entusiasmados porque isso tem tido para eles um sabor de novidade, de descoberta, né? Aflitos, eu já recebi relatos de alguns deles, aflito tem ficado os pais deles, né? Outro dia...
Porque eles se deslocam até esses lugares.
É. Outro dia eu falei eu coloquei literalmente 25 alunos para trabalhar durante um semestre dentro de uma penitenciária preparando mulheres presas para fazer os exames do Enem, né? E aí quando uma das alunas relatou em casa que ia para a penitenciária feminina, o pai dela me procurou e disse: não é para isso que eu criei minha filha, para você mandar ela para a cadeia.
E fora que eles ficam com medo, né, dos conflitos que...
Mas o medo é do adulto, é do pai, do responsável. Porque os alunos em formação, eles estão descobrindo que há outros espaços de se fazer educação, outros espaços de trabalho do profissional da educação, que é além da sala de aula. Né? Então, eles têm feito descobertas ali. Eu recebi relato de alunos, de alunas, que lecionando para presos, no contato diário com eles dizem: aqui eu me descobri, professor. Aqui eu acho que o meu trabalho faz sentido, porque a educação na vida dessas pessoas dá para fazer diferença. Quando, se eu estivesse trabalhando em uma escola pública de ensino médio noturno numa periferia, possivelmente ninguém iria notar minha presença lá.
Na sua escolha, na escolha musical que você nos trouxe aqui, que é o CD, são dois CDs, né, inclusive, né, produzidos pela Fundação Casa, com a composição e também a interpretação dos reeducandos, o que, que podemos ouvir agora? O Assassina, que é de Unidade Guarulhos, né?
Essa música tem uma mensagem positiva, porque pode parecer paradoxal, mas é a visão, o discurso deles contra o assédio das drogas sobre a juventude.
Perfeito. Então nós vamos ouvir Assassina.
Ela é conhecida como o sonho do traficante, o pesadelo do usuário. Nesse instante, sem medo da polícia, da cadeia ou de morrer. Destruição potente como a bala de um revólver. Agências de lei tentam controlar um problema para não se espalhar. Mas os pais matam seus filhos por falta dela. Conflito em família por influência dela. Assassina, ela domina a mente. Assassina, ela domina a mente. Assassina, ela domina a mente. Assassina, ela tem alto domínio da mente. Alguns amigos vão ter nojo, outros vão se aventurar. Oferecida pra mim é bater os olhos e dispensar. Não precisa procurar, sempre chega até você. Depois de envolvida por dentro é difícil esquecer. Propagandas, captura, injetado, viatura. Inocente, consciente, masculina, feminina, criancinha, hipnose. De repente na mente uma psicose. A base na primeira dose. Afaste-se do vício, salve-se da neurose. Antes da overdose, no mundo bitolado, ela mata qualquer um. Fique esperto, eu tô ligado. assassina, ela domina a mente, assassina, ela domina a mente, assassina, ela domina a mente, assassina, ela tem a o domínio da mente. Assassina, ela domina a mente, assassina, ela tem alto domínio da mente.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o Roberto da Silva. Ele é professor do Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação, da Faculdade de Educação aqui da USP. Está nos falando sobre o projeto político-pedagógico da educação em prisões. A música que ouvimos se chama Assassino, e ela é da unidade Guarulhos. Só lembrando que a gente não está mencionando nem o nome dos compositores ou dos intérpretes, porque a interpretação e a música, elas são de reeducandos da Fundação Casa. Pois é, essa música Assassina é interessante, né? Porque eles criticam muitas vezes aquilo até que os levou, né?
Sim, tem algumas temáticas que são muito presentes e até predominantes, não só nas letras que eles fazem, mas qualquer documentário ou filme que tematize isso. Uma é a questão do apego à mãe, né? Isso é recorrente em todos eles. Outra questão em relação ao arrependimento que eles experimentaram depois do cometimento dos atos infracionais. Esse tipo de mensagem de crítica àquilo que os levou à prática do crime não é tão recorrente. Alguém falar na Fundação Casa contra as drogas, no sentido de chamá-la de assassina, por exemplo, não é um discurso tão recorrente. Isso foi construído ao longo das oficinas pela fala dos educadores.
Você é coordenador de três grupos de pesquisa, né? O grupo de estudos e pesquisa sobre educação em regimes de privação da liberdade, o grupo de estudos e pesquisa sobre educação em Angola e o grupo de pesquisa e pedagogia social.
Sim.
Né? Como é que você concilia essa sua temática dentro desses grupos?
Bom, porque eu tive sempre uma inserção social muito difusa por diversos grupos e movimentos da sociedade, não é? Então, eu preferi me abster de atuar em essas diversas frentes na sociedade e trazer tudo para dentro da universidade. Então, esses três grupos de pesquisa, eles representam, de certa forma, a sinergia dessas frentes de trabalho. Por meio do GP Privação, eu me ocupo da pesquisa com Fundação Casa, com o sistema penitenciário, com as questões do sistema de justiça criminal e penitenciária. Por meio do grupo de pedagogia social, eu me ocupo dos trabalhadores dos movimentos sociais, das organizações não governamentais, onde se desenvolvem as práticas de educação não escolares, que eu prefiro chamar de educação social, educação popular e educação comunitária. E o GPU-LAN era uma linha de trabalho que agora eu estou transferindo para um outro professor recém-contratado na Faculdade de Educação.
Esse grupo de estudos e pesquisa sobre educação em Angola.
Exato. Que tinha a ver com constituir uma base que eu achava necessário para uma melhor... Primeiro, um melhor entendimento da contribuição da cultura africana na formação do Brasil e do seu povo, mas também buscar lá os subsídios para a formação de profissionais que saibam trabalhar as questões culturais e étnico-raciais. Porque nós estávamos achando que uma insuficiência nas propostas de formação nos quadros dos cursos de licenciatura aqui no Brasil e a resistência que havia a isso. Então, estabeleceu a parceria com um país africano que se sente irmão do povo brasileiro. Acho que você sabe que o Brasil tem mais é o país que mais tem angolanos fora de Angola, né?
Olha, e esse dado é recente?
Sim, é recente. Assim como o Brasil é o país que mais tem japoneses fora do Japão, aqui tem mais angolanos do que qualquer outro país.
E você sabe por quê?
A proximidade cultural, a proximidade da língua, né? Eu acho também que a receptividade que tem tido, porque angolanos aqui, diferentes de outros grupos e de países africanos...
De língua portuguesa.
De língua portuguesa, ou de língua francesa, inglesa também, não são identificados com tradições criminógenas ou... acho que sabe do que a gente está falando. Certos, nós temos vizinhos aqui, né, país todo que tem uma má reputação em relação ao Brasil, porque se associa a figura deles com traficantes, com falsificações, coisas assim. Em relação a alguns países africanos, tem esse olhar também, mas não em relação aos angolanos. Então, eles se sentem bem acolhidos aqui.
Inclusive, numa dos seus livros, você faz a seguinte colocação, e que é o título do seu livro: o que as empresas podem fazer pela reabilitação do preso? Aí eu te pergunto a respeito dessa sua obra, lançada aí pelo Instituto Ethos de Empresa e Responsabilidade Social.
Isso foi uma decorrência da minha tese de doutorado, mas que significava uma preocupação em melhor qualificar os postos de trabalho criados dentro das prisões. Porque a regra, que não se modificou significativamente ainda, é de ocupação de mão de obra extensiva, ou seja, trabalhos simplificados que incorpora pouco conhecimento, pouca tecnologia, mas que possa ocupar o máximo de mão de obra, né? Isso significa fazer trabalhos que, na sociedade livre, as pessoas nem sabem o que isso significa. O que é montar pregador?
Entendo. Né?
O que é montar pecinhas de brinquedo? O que é costurar a mão, costurar bola à mão? Né? São trabalhos que não têm ressonância na sociedade, não tem mercado, não tem espaço no mercado de trabalho para isso. Então, era um primeiro desafio de dizer para as pequenas e médias empresas filiadas ao Instituto Ethos quais eram as oportunidades e as possibilidades de se criar postos de trabalho qualificados dentro das prisões
do Estado de São Paulo. Que profissionalizassem essas pessoas.
Que significasse a profissionalização e que significasse a geração de renda para o preso, para apoio à sua família, mas também que não significasse no mercado de trabalho uma mera substituição de mão de obra do trabalhador livre pelo trabalhador preso.
Bom, Roberto, o nosso tempo passa muito rápido, nós estamos chegando aqui ao final. O que eu posso dizer é que talvez, em termos de educação, de pedagogia, talvez o seu trabalho é o mais contemporâneo que eu já vi até hoje.
Eu tenho afirmado que a educação foi a área de políticas públicas que mais aprendeu a trabalhar com a diversidade, né? Vejo que a área da educação teve que desenvolver uma resposta, uma proposta pedagógica para cada um dos setores mais vulneráveis da sociedade. População indígena, quilombola, população de fronteira, agora público, LGBT. Então, eu tenho dito que educação em prisões tem sido a última grande fronteira da educação a ser ultrapassada. Por isso, todo esse esforço, esse empenho e a gente romper essas fronteiras agora.
Parabéns pela sua pesquisa, pesquisa aplicada, no sentido de ciência, né?
Tá bom, eu que agradeço.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado o pedagogo Roberto da Silva. Ele é professor do Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação, da Faculdade de Educação da USP, que nos falou sobre o projeto político pedagógico da educação em prisões. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e Educomunicação da ECA USP. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e relaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Ru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Aproveito aqui para dar um abraço para os meninos e meninas da Fundação Casa, que produziram esse CD e as músicas que ouvimos. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.